Olá, ouvintes da Rádio Cruz de Malta, muito boa tarde. Estamos começando mais uma edição do programa Bate-Papo Cruz de Malta, programa que você acompanha sempre às terças e também nas quintas-feiras aqui na programação da 89,9, onde a gente conversa com pessoas, personalidades da nossa cidade e da nossa região, conhecendo um pouquinho da história de vida dos entrevistados. O meu entrevistado do dia, meu convidado, é o esposo da dona Zenaide, o pai da Claurenice, do Josias em memória, da Andréia e também da Adriana em memória. Converso hoje aqui na tarde com o pastor Aurídio Elias da Silva. Pastor, muito boa tarde, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Bate-Papo Cruz de Malta.
Boa tarde a todos os ouvintes da Cruz de Malta, né? Um prazer a gente estar aqui. E justamente falando um pouquinho daquilo que Deus fez na vida da gente, né? Porque muitas vezes as pessoas olham e não sabem o porquê que a gente está aqui, o que, que a gente faz. E, né? Então a gente vai querer esclarecer um pouquinho isso para que o povo possa entender um pouquinho melhor.
Exatamente, pastor. O senhor não é natural aqui de Lauro Miller, né?
Eu sou natural de Orleans, do município de Orleans. Na verdade, eu nasci ali no Rio Laranjeira, Ponte Preta, né? Então, foi ali naquela região que, na época, meu pai morava ali, eu me criei ali.
E como era a infância, pastor, naquela época, ali na comunidade do Rio Laranjeiras, nessa região? O que, que vocês faziam?
Olha, a nossa infância no interior era muito, assim, era uma infância gostosa, porque a gente se criou naquilo ali, né? Então, não tinha as novidades que tem hoje. A gente, como criança, que a gente brincava naqueles morros lá, o pai fazia umas carretilhinhas lá de madeira, e a gente soltava naquele morro, a gente quase morria de tanto que suava, porque soltava para descer, o cara descia embarcado. E depois tinha que trazer lá na mão, lá em cima do morro de novo, para soltar de novo. Mas aquilo dava um prazer para a gente, porque era o único meio que a gente tinha de assim, como instrumento de brinquedo, era aquilo ali, né?
Vocês eram muitos irmãos, pastor?
A minha mãe teve 12, mas que se criou se foi só 9, né?
A faixa etária era tudo mesmo da mesma idade, praticamente, assim, ali, com pouca diferença de idade?
Era tudo meio próximo um do outro, né? Assim, eu sou o caçula, né? Então, para você ver que eu hoje já estou fechando em julho, agora dia 12 de julho, estou fechando 69 anos. Então, você imagina os meus irmãos, né? Então, eu já tenho irmão que, se fosse vivo, já estava passando de 90, mas tenho outros próximos ao 90.
E, pastor, além das brincadeiras, né, que o senhor comentou aí, carretilha, vocês também aí já ajudavam os pais também trabalhando na roça? Como era a infância?
Sim, naquela época não tinha essas leis hoje que não deixa as crianças se envolverem em nada. Então não tinha isso. Eu, com 7 anos e meio, naquele tempo, para te entrar na escola, tinha que ter 7 anos e meio. Abaixo disso não entrava. Então, como a minha irmã estava estudando, aí o pai conversou lá com a professora, ela deixou, então, eles diziam, encostado, né, na minha irmã ali. Então, eu, para os 7 aninhos, 7 um pouquinho aí, eu já comecei para a escola. Mas, até então, não tinha estudo para essa classe, né? Que hoje tem prézinho, tem tudo, tem creche. Hoje, se nasce o filho, as pessoas já botam lá na creche, né? Então, tem uma criação totalmente diferente. Mas a gente era dessa forma, e eu, 7 anos para cima, eu já puxava o boi na carpideira lá para o meu irmão.
Né? E os pais, na época, também incentivavam vocês ao estudo, ou era mais incentivando mais a trabalhar na roça, a lidar o trabalho?
Tinha, o meu pai até incentivava, mas assim, entre o incentivo e a necessidade, sempre ia prevalecer a necessidade, porque assim, aí precisava da mão de obra, e aí não tinha, e eu tinha que, então, muitas vezes, gazear a aula e lá trabalhar na roça e depois recuperar o que eu tinha deixado para trás.
E trabalhando na roça, o que vocês faziam? Era plantação? Qual era o tipo de atividade que vocês executavam?
Naquele tempo, meu pai plantava muito milho, mandioca, arroz, feijão, né? Que era o básico que mais se usava na época e que mais vendia, né? Porque naquela época mesmo, na minha infância, nem estufa de fumo era muito rara ter, né? Então, o que era mais propício, assim, que mais o consumo da população era milho, feijão, arroz, era o que mais nos plantava.
Aí uma parte vendia e outra parte foi para o consumo da família.
Uma parte era vendida para fazer um caixa, né, para comprar o café e o açúcar. e a outra era para o gasto.
E, pastor, então, como vocês também acabavam produzindo, né, alimentos, então podemos dizer que não, vocês não tiveram uma infância assim, passando necessidade, fome, né, em virtude dessa atuação na agricultura, né?
Oh, graças a Deus eu não peguei essa época porque eu fui o último, né? Mas os meus irmãos e meus pais contavam que no começo da vida deles ali, quando compraram, meu pai comprou 60 hectares de terra ali, e para pagar isso era muito difícil, porque tu tinha que produzir vendendo mandioca, que era a produção da época que dava um dinheirinho a mais, né? E tinha que vender tudo. Muitas vezes a minha mãe disse que até o porco, aquele que elas faziam, a banha para o gasto, tinha que ser vendido, porque para preencher lá o pagamento da terra. Então eu não, mas a minha mãe cansou de dizer que um ovo ela batia lá e botava uma farinha e dividia lá para os meus irmãos, né, para comer.
E pastor, como o senhor comentou também, né, vocês eram uma família bem numerosa, né, com bastante irmãos. O entrosamento entre os irmãos era tinha um bom relacionamento, eram crianças mais arteiras, os pais chamavam muita atenção, como era naquela época?
A educação era totalmente diferente de hoje, né? Assim, eu fui o caçula, então meu pai me poupou mais, mas eu apanhei muito mais dos meus irmãos do que do meu pai. Porque como eu tinha uma certa proteção dos meus pais, quando meus pais saíam, meus irmãos se vingavam em cima de mim daí, né? Mas assim, mas o respeito, meu pai quando estivesse conversando com alguém, nós nem perto não chegava, né? Nós fomos criados naquela forma, naquela maneira que quando chegava perto de alguém de idade, a gente tinha que se prostrar e chamar de senhor, como é que o senhor vai, né? Então, a educação era tudo mais diferente do que hoje, né? E hoje não tem aquele respeito, as pessoas idosas, os caras passam, ignoram, né? E naquele tempo, não, nós tínhamos que respeitar. Professora, por exemplo, a professora era mesmo como se fosse nosso pai, nossa mãe para nós, porque se ela nós fizesse qualquer tipo de arte e apanhasse uma reguada, porque ela usava uma régua lá que era uma estanqueta, né? E se ela batesse, quando chegava em casa, apanhava de novo. Então, a gente andava no máximo ali nas regras que ela decretava, né?
E, pastor, e com relação ao estudo, vocês, a escola era próxima da comunidade ou tinha que andar a pé muitos quilômetros? Como era o estudo? Como foi o estudo de vocês?
A minha escola ficava longe da minha casa, 1 quilômetro e algumas coisas, mais ou menos, né? Então nós ia a pé, voltava, mas para muitos tinha que andar 3, 4 quilômetros, né? Que daí ficava mais distante, mas era bem mais difícil, né? Não tinha merenda, a gente que levava merenda, né? A mãe botava uma merendinha lá dentro da sacola e a gente, na hora do recreio, aí usufruía daquela merenda que levava.
E, pastor, e depois da infância, né, vem a adolescência, a juventude, que tipo de atividades, como era a juventude de vocês ali? O senhor ainda morava em Orleans, né, nessa época da juventude?
Meus pais sempre moraram na Ponte Preta, daí quando eu fiz 17 anos, próximo ali à época de me alistar, daí eu já tinha duas irmãs e muito parente morando em Porto Alegre, aí eu botei na cabeça, guri novo, né, eu pensei, vou trabalhar de empregado. E aí acabei indo para Porto Alegre, parei um período lá, mas depois eu fiquei com dó do meu pai, porque da minha mãe, como filho caçula, e senti muita falta, né? Então eu voltei e fiquei trabalhando na roça ali mais um tempo para eles, né? E aí eu já estava com aproximadamente 20 anos, e aí deu aquela enchente em 74, né? Nós tínhamos muita vargem, né? Muita terra parelha, boa de trabalhar, mas o rio tirou muito, né? E aí ficou mais restrita a área, daí eu pensei em voltar para Porto Alegre, trabalhar lá. Daí já fui, aí eu já tinha carteira de motorista, daí fui trabalhar no Expresso Crescimento, lá em Porto Alegre. E foi nessa época que eu namorava minha esposa e casei quando eu morava lá em Porto Alegre.
E como era essa vida lá em Porto Alegre? Que tipo de atividade o senhor fazia?
Eu trabalhava na transportadora, né? Eu trabalhei de motorista daí. A última vez eu trabalhava de motorista na Expresso Crescimense. Era a maior transportadora do Sul na época aqui, né? Hoje já faliu, não existe mais. Mas na época era a maior transportadora. Eu conheci aquelas carretas jacaré, foi as primeiras que eles trouxeram para cá, né? Foi eles que trouxeram.
E daí o senhor viajava pelo país todo ou era mais na região lá do Porto Alegre?
Eu nunca gostei de ficar fora da minha família. Então, eu já era casado e eu trabalhava dentro do estado do Rio Grande e fazia algumas vezes alguma viagem até a matriz em Criciúma. Mas o meu trajeto era mais o centro de Porto Alegre mesmo, ali fazendo entrega e fazendo apanha, que eles dizem, pegando mercadoria.
Então, o início, né, da sua vida junto com a dona Zenaide, então iniciou lá em Porto Alegre?
Iniciou lá em Porto Alegre. Portanto, nós somos casados lá. O meu documento do casamento, a certidão de casamento é Porto Alegre.
A dona Zenaide é aqui de Lauro Miller também, né?
Ela é natural aqui do Oratório. Ela se criou ali. Então, assim, eu conheci a minha mulher com idade de 17 anos. E eu também nessa faixa etária, porque eu sou 4 meses mais velho do que ela, mas só fomos começar a namorar com 21 anos.
E daí depois então foram juntos a Porto Alegre, iniciaram a vida lá, os filhos nasceram lá também, pastor?
Não, a primeira, daí eu vim de Porto Alegre e eu ainda morei com meu pai aqui na Ponte Preta mais uns 5 meses, eu acho. E aí a minha filha mais velha, a Claurenice, nasceu aqui em Orleans, no Hospital de Orleans. Aí os outros sim, daí eu fui para Criciúma, em 76, eu fui para Criciúma, e aí morei lá até o fim do ano 90.
E aí, lá em Criciúma, aí que tipo de atividade o senhor executava lá, fazia lá?
Lá eu trabalhava em topografia, trabalhei na Próspera, Carbonífera Próspera, e depois foi extinguida a Próspera e daí surgiu a CSN, né? Foi incorporada à CSN. Então, trabalhei quando o Collor ganhou para a presidência, daí ele fechou a estatal em Criciúma, já era a CSN.
Pastor, o senhor já vem de berço evangélico, né? Nasceu numa família evangélica, mas na sua vida ainda teve uma conversão, digamos assim, tem uma história de conversão?
É, porque assim, Juliano, eu quando... Eu estudava nessa escola ali na Ponte Preta, uma professora que ela tinha muita raiva dos evangélicos, né? Porque eu nasci num berço evangélico, né? Então, ela olhou para mim um dia e disse assim: Aurígio, estuda porque um dia tu pode ser pastor. Isso eu tinha uma faixa etária de uns 9 anos, por aí. E como eu te falei, a gente tinha um respeito muito grande pela professora, eu fiquei pensando só, não falei, essa mulher está louca, de onde que ela tirou isso? Né? E aí eu fui crescendo e eu fui me envolvendo, eu sempre vivi, aí eu me decidi, porque assim, as igrejas evangélicas, ela não impõe, não é um sistema ditador, que porque eu sou crente, meu filho tem que ser. Eu tenho a obrigação de explicar para eles. E tenho a obrigação de testemunhar para eles verem a minha vida, se faz diferença ou não. Então, meu pai também e a minha mãe nunca me obrigaram. Portanto, meus irmãos, eles foram se batizar, se decidir ser crente com 30 ou mais, alguns. E eu olho, a tendência do caçula é sempre olhar para quem? Olhar para os irmãos mais velhos. E eu imaginava também a mesma coisa. Eu pensava, eu vou ser crente, sim, vou seguir meu pai e minha mãe, né? Porque eu via que eles estavam certos através da luz da palavra de Deus, mas isso aí tem tempo. Então, quando eu tiver também lá os meus 30 anos, depois de eu casar com 30 anos, aí eu vou tomar uma decisão de também seguir a Cristo. Só que eu fui na igreja Eu tinha 15 anos. E aí veio um pastor do Rio de Janeiro e ele pregou uma mensagem, né, focando que realmente a gente existe essa ilusão na vida do jovem, do adolescente, que por ele ser novo ele não morre. E na verdade a morte é para todos nós, né? Você vê aí, morre pequenininho, morre grande, morre velho, morre novo. E aquele dia, assim, o Espírito Santo me abriu a mente e disse, e se eu morrer, que eu não estou preparado para onde que eu vou? Então, da nossa casa em Orleans, se fosse por um atalho que tinha ali, dava 7 quilômetros, mas se tivesse que passar pela Ponte Preta, dava 10 quilômetros. E eu voltei embora e aqui o Espírito Santo me incomodando, se tu morrer, para onde que tu vai? O que tu preparou? Então, eu fiquei sem saber, eu fiquei, pô, eu vou partir, para onde que eu vou? Por quê? Todo mundo quer saber para onde vai, não é verdade? Então, o único livro que leva o ser humano a ter conhecimento de Deus, de saber o que Deus gosta e o que não gosta, é a Bíblia. E as pessoas ignoram isso e aí dizem que não tem como eu saber para onde que eu vou, não tem como eu saber o que Deus quer, o que Deus não quer. Não, está tudo ali. Só que as pessoas hoje, se você der um jornal, ela lê o jornal, mas não lê a Bíblia. Por quê? Você lê a Bíblia, não tem nada que te impede. Mas existe no mundo espiritual, a Bíblia descreve, Deus já revelou isso, que existe um ser que ele foi expulso do céu porque ele pecou contra Deus, que é Lucifer. Então é Satanás. E ele tem toda a influência nisso, porque se você não tiver conhecimento, é fácil de você ser enrolado, não é verdade? Então, voltando lá no meu... Eu com 15 anos, daí eu vim para casa, o Espírito Santo trabalhando na minha vida, dizendo, olha, se tu morrer, para onde que tu vai? E eu, começou a me dar um medo, eu comecei a pensar, é verdade, né? Meus irmãos fizeram isso, mas quem vai garantir que eu vou chegar lá nos 30 e depois eu vou ter tempo de me arrepender e seguir a Cristo? Daí, naquela noite, eu me decidi e logo em seguida eu fui batizado. Então eu fui batizado com 15 anos. Daí eu passei a fazer parte da Igreja Batista tradicional, né? Então, naquela época em diante, a minha vida... Eu sempre fui um cara, sempre temente a Deus, assim, né? Eu já não fazia coisas que eu tinha conhecimento que Deus não gostava. Eu já tinha algumas coisas que eu não faria por isso, né? Mas quando eu tive um encontro com o Senhor Jesus, daí sim, eu procurei. Então, ninguém é perfeito. Se você dizer para você que eu não tenho falha, não tenho erro, isso é mentira, porque por isso que eu preciso da graça de Deus, que a graça é um benefício, é um presente merecido que Deus deu para a gente justamente por isso. Então, a maior virtude é quando você erra e você reconhece o erro. Quando você não reconhece o erro, aí isso é grave, porque você vai continuar nele, né?
Tá certo, pastor. A gente está chegando ao final do primeiro bloco aqui do nosso programa Bate-Papo Cruz de Malta. E sempre que a gente vai para o intervalo comercial, a gente ouve alguma música que os nossos entrevistados indicam. Qual que o senhor separou para a gente ouvir enquanto vamos ao intervalo comercial?
Eu deixei 3 músicas. Uma vai ser Madeiro Lavrado, com Luiz de Carvalho, que é do meu tempo. No tempo da conversão.
Tá certo, a gente vai pro primeiro intervalo comercial. Voltamos na sequência com o Bate-Papo Cruz de Malta aqui na programação da 89,9. Muito bem, estamos de volta com o Bate-Papo Cruz de Malta nessa tarde aqui na programação da 89,9. Hoje batendo um papo aqui na nossa programação com o pastor Aurídio da Igreja Evangélica Batista. Pastor, o senhor comentava aí no bloco anterior, né, antes da gente ir para o intervalo comercial, como foi a sua conversão. O senhor veio aqui para Lauro Miller no ano de 91, aí veio já com esse objetivo de abrir uma igreja. Como foi? O que que motivou o senhor a vir aqui para Lauro Miller?
A princípio, nunca, assim como eu te falei, eu sempre convivi no meio dos pastores. Por mais que eu tivesse recebido profecia dessa professora, de outras pessoas mais tarde, quando eu já estava jovem, né? E eu tinha a reunião com os pastores e eu via assim, o que passava com eles. E eu saía daquelas reuniões, eu saía dizendo assim, Deus, eu te agradeço porque eu nunca vou ser pastor. Então, foi uma coisa que se tu me perguntasse assim, você tinha uma meta, você estipulou um prazo para ser pastor, você queria ser pastor, eu vou dizer para você que não. Por quê? Porque eu tinha consciência do que é ser pastor. E hoje, eu vejo assim as pessoas, hoje está muito banalizado o negócio de pastores. Porque se tem um grupo lá na igreja que não concorda com o pastor, eles já se debandam e vão lá e pegam a pessoa, e aquela pessoa é intitulada pastor, eles mesmos consagram, eles mesmos ali fazem a revelia, e assim hoje você vê muito escândalo de pastores, você vê muita coisa que está acontecendo, e aí todo mundo entra no mesmo patamar. Aí hoje, quando as pessoas, quando você fala aí que você é pastor, as pessoas olham para você, mais um ladrão. Mais um cara que está aí para meter o dinheiro no bolso dos outros. E isso não é verdade, né? Então, como eu te falei, eu não queria ser pastor, né? Mas eu vim parar em Lauro Miller, por quê? Porque eu trabalhava na estatal, como eu te falei, trabalhava na topografia, né? E a gente ganhava um salário muito bom. E estatal, ela é um... Quem pega no estatal, ele nunca quer sair e não sai, só se for alguém que faça qualquer sacanagem, né? E eu digo assim, quem trabalhou no estatal, não é porque eu trabalhei, não é porque eu saí, eu tenho o seguinte, a minha opinião, né? E eu creio assim, eu sei respeitar a opinião dos outros, eu não... Posso não concordar com a tua opinião, mas respeita a tua opinião. A minha opinião, que eu já vivi 14 anos dentro de uma estatal, no Brasil estatal não funciona. No Brasil estatal hoje é um cabide, não só hoje, naquele tempo, é um cabide de emprego. Você nunca é colocado lá porque tu é qualificado. Você entra através de cunha, de pessoas que te conhecem, pessoas que vão te botar lá dentro. Então, não produz. Sabe que o brasileiro ele é acostumado a não pagar e querer o troco, né? Então, quando existe uma folga dessa, ele se aproveita. E a história está aí comprovando no nosso Brasil quanto rombo que deu nessas estatais, né? Então, estatal tem regalia que você não imagina que tem. Então, você tem prêmio de frequência, prêmio daquilo, prêmio daquilo. Então, você está sempre com o bolso cheio, porque você sempre é premiado. E aí fechou. Criciúma, aí houve uma crise, né? Só a nossa lá na época, eu acho que foi 3.500 operários para a rua. Fechou assim. Você vê 3.500 pessoas com a bolsinha nas costas, né? Indo para a sessão pessoal. Aquilo era um pátio, três ônibus puxando gente até meio-dia. E foi um baque muito grande. E aí todas as outras empresas, que naquele tempo o forte era mineração e cerâmica. A cerâmica também estava demitindo muita gente. Então Criciúma não tinha emprego mais para ninguém. Estava difícil até para os engraxados de sapato. Eu tinha comprado esse terreno aqui onde que eu moro, né? Eu já tinha comprado com dinheiro que eu ganhei na estatal. Então, muita gente pensa assim, eu vejo muita gente às vezes falando para os membros da minha igreja, tu vai dar dinheiro lá, olha lá, o pastor comprou sítio, o pastor comprou isso, comprou aquilo. Tudo que eu tenho, eu comprei antes de ser pastor, ou antes de ter igreja. E aí, eu tinha comprado esse terreno aí eu pensei, falei para a mulher, olha, aqui vai estar difícil. A gente não tem emprego, não tem expectativa de emprego, então nós temos que ir embora daqui. Nós temos aquele terreno lá, mas vamos para lá, vamos plantar batata, aipim, milho, coisa lá, vamos colher. De fome nós não vamos morrer, então nós vamos para lá. Aí eu vim para cá, daí junto com meu cunhado aqui, o Chico Varga, ali da oficina, a gente comprou uma borracharia ali do lado dele. E eu só sabia que o pneu era preto e redondo, porque eu nunca trabalhei naquilo, né? Então, a minha intenção, quando vim para cá, não era ser pastor ou ter uma igreja, não. Só que quando cheguei aqui, não tinha igreja batista aqui em Lauro Miller. Daí eu pensei, vou começar um trabalho aqui e depois eu vou falar com a junta para ela mandar um pastor para cá para assumir. Então, essa foi a minha intenção, mas nunca de eu ser o pastor da igreja. E aí a gente alugou uma casinha pretinha que tinha ali, não sei se, eu acho que naquele tempo tu era bem pequenininho, não sei se tu lembra, e era até um ponto de droga ali, né, lá embaixo. E aí o dono morava em Criciúma, e ele tinha aquela casinha para alugar, então uma casinha pretinha, comida de cupim, né, a gente entrava lá dentro, saía com aquela farinha do cupim na cabeça, que depois tinha que chegar em casa e lavar a cabeça. Então a gente começou ali, e começamos, aluguemos justamente essa casa, por quê? Porque foi a única que aceitou arrancar as repartições de dentro. Então era a casinha pequena, acho que era 6x7, 5x6, é bem pequenininha. E a gente começou, então, fazer estudo nas casas e mostrar para as pessoas que Jesus fazia diferença, e começamos a pregar o evangelho. E aquilo era para encher com 20 pessoas, ia 50. Então eu tive que escorar aquela casa, ela era de porão, né? Ela balançava tudo, eu tive que botar uns barrotes embaixo e de metro em metro botar um pé direito embaixo, porque parecia que ela ia cair, ela balançava assim, né? Então começamos o trabalho ali, aos 22 anos por aí, que a gente começou ali.
E essa casinha que o senhor comentou, essa casinha pretinha, era já ali naquela região ali do bairro Sumaré, onde atualmente está a igreja?
É, a igreja de baixo, aonde que tem aquela meia água que tem uma caixa d'água ali, era bem naquele lugar ali. Daí a gente construiu a igreja, depois que desmanchamos a casinha, construímos a igreja mais pro lado da extrema, pro lado de baixo, e aquela igreja lá já construí ela 3 vezes, né, a parte de baixo. Então foi crescendo, foi aumentando e a gente ia construindo. Então começamos ali o trabalho.
E como foi esse início, pastor, do ministério com a Igreja Batista aqui em Lauro Miller?
Aí sim, daí eu fazia parte daí da Igreja Batista mais próxima, que era tradicional na época. Então, nós congregava lá em Orleans. Então, eu estava embaixo da cobertura do pastor de Orleans. E aqui era uma congregação. Então, eu fazia os trabalhos e ele dava assistência algumas vezes. Só que, quando a gente começou o trabalho aqui, começou uma manifestação de demônio na vida das pessoas muito grande. Então, você não precisava nem orar. Eu abria a Bíblia e lia metade de um versículo, caía 10, 12, tudo endemoniado. E a Igreja Batista tradicional, eles não mexem com isso, né? E aí, o pastor queria que fosse diferente. E eu trouxe ele aí, ele até, um irmão foi perguntar para ele se ele ficou com medo, porque as pessoas ficaram endemoniadas e aí ele botava a mão na cabeça da pessoa e queria falar o nome da pessoa, mas a pessoa quando está endemoniada, o demônio pega a mente da pessoa. Não adianta, ela nem sabe o que está fazendo. E eu sei que daí ele correu, foi lá para baixo do morro e daí foi um irmãozinho lá e perguntou se ele estava com medo. Então ele achou constrangedor aquela situação e ele queria que a gente não fizesse mais isso. Mas Deus chamou a gente para fazer isso, libertar. Jesus falou isso, né? Lá em Marcos 16, de 16 em diante, ele disse que aquele que crê no meu nome e for batizado será salvo. Em meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua e tal. Então Deus, Jesus, determinou um padrão para que você realmente fosse fazer a obra dele. Você não podia, olha bem, os discípulos voltaram todos empolgados, né? Porque quando Jesus delegou eles a saírem e deu autoridade sobre os demônios, eles voltaram, até os demônios se submetem e tal. E Jesus disse, não, isso não é para te engrandecer, não. Te alegra porque o teu nome está escrito lá no livro da vida, não é porque tu expulsou o demônio. Então, eu quero deixar bem claro que quem expulsa o demônio, faz qualquer coisa, não é melhor do que o outro que não expulsa, né? É que Deus usa cada um na sua vontade, naquilo que ele determina, né? E aí, então, a Igreja Batista Tradicional, ela resolveu que eu não podia ser mais membro da igreja lá dessa forma. Mas aí o povo também, aqui já tinha uns 12, 13 pessoas comigo, e eles iam lá no culto, lá da Batista Tradicional, eles achavam muito diferente. E era um culto muito quieto, muito coisado. Então, eles falaram o seguinte, olha, eu não era pastor, eles falavam, irmão Orídio, ou você assume aqui ou nós vamos para outra igreja, porque para lá nós não vamos mais. Daí conversei lá com... Aí esse pastor não estava mais aí, era outra pessoa. Daí conversamos com ele, ele entendeu. Daí eu pedi a carta, e a carta também, cada um deles pediram a carta. E a gente começou um trabalho aqui. E aí foi onde que a gente começou, então, a trabalhar só aqui em Lauro Miller.
Então, hoje a igreja Batista de Lauro Miller é uma igreja independente. Vocês não têm nenhuma ligação com outra igreja aqui na região?
Não. Nós somos independentes. Né? Não é ligada à junta. Porque, assim, o sistema batista ele sempre foi independente. Democraticamente, cada igreja responde por si. Só que, assim, elas são filiadas à junta. Né? Hoje a junta correu atrás de mim, queria se filiar, né? Porque assim, eles achavam no começo que isso era um fogo de palha. Não acreditavam que Deus que estava movendo. E quando eles viram que Deus começou a mover, que Deus começou a agir, aí eles queriam, só que assim, aí a própria igreja hoje, né? Porque é democrática, é através de voto, ela também não aceitou a voltar se filiar junto. Né? Então hoje nós temos algumas congregações, mas nós não somos filiada a nenhuma junta.
Pastor, hoje, além da sede ali no bairro Sumaré, né, vocês têm congregações onde, em outros locais, aqui em Lauro Miller também?
Temos sede própria já no Guatá e Barro Branco, e temos alugado em Orleans, né? Temos lá, só que as congregações estão fechadas por causa dessa pandemia, né? A gente hoje está usando só a sede aqui, né?
Pastor, o senhor imaginava lá no início, né, quando iniciou a igreja lá na casinha pretinha, como o senhor destacou, né, casinha toda velhinha, né? O senhor imaginava que um dia chegaria a estrutura que tem hoje, que a Igreja Batista é um dos maiores templos que a gente tem aqui no município, né, de igrejas evangélicas. O senhor imaginava que um dia chegaria a esse patamar que está atualmente?
Eu não vou mentir para ti, eu sou muito sincero, não. Eu acreditava que Deus podia fazer. Mas eu não tinha essa visão de dizer, eu vou ter essa igreja. Depois de uns anos, depois de, eu acho, de uns 5, 6 anos, aí sim. Porque aí eu trouxe um pastor do Rio de Janeiro. E assim, hoje se você, a profecia, eu quero que as pessoas que vão ouvir depois dessa gravação, elas entendam o seguinte, a profecia existe, ela é bíblica e eu creio. Mas hoje está banalizada a profecia. Tá? Portanto, se tem um pastor aí que começa a profetizar, se quer encher uma igreja, bota um pastor que profetiza. As pessoas, mesmo criadas no evangelho, mesmo sendo evangelizadas, elas ainda, a tendência é deixar o que a Bíblia diz e correr para o que o homem fala. Então, se eu fosse um pastor que estivesse dando profecia direto, eu tinha duas igrejas daquela ali, ou dois tantos daquela ali. Então, eu vejo hoje muita profecia falsa, profetas falsos, que estão profetizando coisas que não é verdade. E isso causa um pano, né? Porque como é que tu vai definir um profeta verdadeiro e um falso se tu não conhece a palavra de Deus? Agora, se você conhece a palavra de Deus, você vai saber, porque Jesus deixou as dicas para você saber quem é falso e quem não é. Agora, você que não lê, como é que você vai? O cara chega aqui, dá uma profecia, Juliano, tu vai ser isso aí, mas não acontece nada, tu fica assim, daí vem um verdadeiro e fala para ti, tu também descarta, porque tu já recebeu uma falsa, uma mentirosa, E aí, como é que tu vai acreditar? E aquilo que eu falei, daí pega todos os pastores e bota num pacote só. Aí todo mundo não presta. Né? Então, essa é a facilidade que o ser humano tem de fazer. Então, eu recebi esse pastor lá do Rio de Janeiro, eu não era pastor ainda, e ele disse para mim, ó, Deus vai te dar uma igreja grande aqui em Lauro Miller. Não te preocupa que ele vai ter os recursos todos para ti aqui. E antes disso, a gente tinha feito uma tenda e feito um culto aonde é a igreja nova hoje. E eu tinha trazido um pastor de São Paulo e um pastor do Mato Grosso para seus preletores naqueles 4 dias que nós tivemos ali de tenda. E eu falei para eles, a igreja ficava bom, era aqui, ó, nesse lugar aqui. Esse lugar que eu tenho um sonho de construir a igreja. Daí eles disseram assim, pô, então acredita que Deus pode fazer isso. Mas nós tínhamos 20 pessoas. E pessoas, arrecadação, só dá para pagar a luz e a água. Então, precisa exercer a fé. E é isso que as pessoas não entendem. Que quando você exerce a tua fé em Deus, ele também vai cumprir com aquilo que tu é, aquilo que tu faz. E a gente, então, vamos orar. E eu falei para eles, vamos orar então, e eu creio que Deus pode dar esse lugar. Então daí você veja bem que é de Deus, porque depois o prefeito, ele pegou a parte de cima, construiu o colégio, mas aonde nós botemos a tenda e aonde nós oramos, ele não pegou. E aí, depois de alguns tempos, a gente conseguiu comprar. E é onde que construiu uma igreja que está ali. Então, dali para frente, depois daquela profecia, que a gente começou a então entender que Deus tinha um projeto que era maior do que a gente pensava. Mas no começo, deixa eu dizer para ti que eu já pensei... E outra coisa, né? Eu sempre nunca pensei em ser pastor, então... Eu acho que fiquei uns 5 anos ali, dirigindo a congregação e tal, e eu trouxe mais de 7 pastores. Mas daí o que, é que os pastores vinham ali? Quando deparavam com aquela situação, muitas pessoas endemoniadas e tal, eles disse, não, isso aí é para ti, isso aí é para ti. E é tão incrível, né? Porque eu botei na cabeça, esses caras estão dizendo que é para mim, porque eles vejam aqui, vêm aqui e vejam o que eu estou fazendo. E aí eu estava meio cansado, né, porque eu com 22, 23 anos aí, e foi em 91 que eu fui consagrado, incluindo antes o que eu já fazia, e do tempo que eu sou pastor, eu nunca peguei uma férias. Isso é errado pegar férias? Não. Você condena o pastor que pega férias? Não. Só que, por amor às almas, eu sei que quando eu pego férias... Muita gente me procura para orar por elas, oprimida, angustiada. Pessoas que não são evangélicas. Tem pessoas que elas nem dão um nome para a gente, porque tem vergonha da sociedade. Você está procurando um pastor evangélico? Você é católico? Como é que você vai fazer isso? Então, muitas pessoas não deixam nem gente divulgar o nome deles, e eu não tenho interesse também. Muita gente tem comércio aqui na praça. A gente orou, Deus já curou filhos com câncer, com tantos outros problemas. Então, eles agradecem tudo isso, tá? Então, Deus fez maravilhas, né? Não é só para os evangélicos, né? Mas é num todo. E então, quando eu pego férias, eu sei que eu me sinto na minha consciência uma dor. Pô, a pessoa vai chegar lá em casa desesperada. Quantas pessoas eu atendo lá em casa... que quer tirar a vida, não quer mais viver. E se eu não der atenção, o diabo vai tirar a vida dela. Então isso, a minha consciência, o meu ser lá dentro, meu coração não consegue deixar eu fazer isso. Porque eu não sou aquele pastor, Juliano, que está ali para desfrutar do status de ser pastor. Eu não penso nem nisso, cara. Eu sou pastor para ganhar alma. Então aquele que mora lá embaixo da ponte ou mora aí num palácio, para mim, é tudo a mesma coisa. Ele tem uma alma que para Jesus vale o mesmo preço. Então, eu não me sinto bem deixando isso e vou para a praia, vou para tal lugar, desfrutar, e eu bem uma boa lá e ali as pessoas precisando, e eu não estou ali para atender. Então, claro que eu não tenho nada contra quem pega férias, sou até criticado por alguns pastores porque eu não faço isso. E eu estava nessa época, então, antes de ser pastor, eu peguei, estava todo mundo dizendo que Deus tinha colocado isso aí na minha mão, mas eu sempre botei na cabeça assim, não. Como eu já te falei, já ouvi tanta profecia também falsa, e eu disse, não, esse negócio aí não é para mim. Eu vou buscar em Deus e eu sei que Deus vai mandar alguém. A minha filha Andréia morava em São Paulo, e fazia uns anos que ela morava lá, e eu disse, ó, vou pegar um 8 dias aí e vou na casa da minha filha em São Paulo. Daí eu fui para São Paulo. Daí o meu genro é filho único também, né, e o pai dele é pastor também, lá em São Paulo, era lá em São Paulo, agora está em Tubarão. E o meu genro também é pastor. Daí eu cheguei na casa deles lá, daí no fim de semana, daí o pai do meu genro, que é o pastor, ele disse assim, ó, Aurídio, eu vou pregar em São Vicente, numa igreja lá, quer ir comigo? Eu disse, bom. Daí eu sei que daí a minha filha quis ir, daí, e aí foi, fomos dois carros. Aí fomos todo mundo. Aí foi a mulher a sogra e o sogro da minha filha, foi a minha filha e meu genro, e eu e a minha esposa. Aí fomos todo mundo, mas eu já fui pensando. Se aquele pastor lá quiser me dar qualquer profecia, eu já não vou aceitar, porque ele conhece aí o pastor lá de lá e deve ter falado da minha vida para ele. Então, tu veja bem como eu estava precavido. É, daí fomos lá. Aí o pastor, sogro da minha filha, pregou. E depois que ele pregou, terminou a mensagem, entregou para o pastor da igreja lá. E o pastor da igreja local lá, ele disse assim, ó, tem um pastor aqui convidado por um irmão da igreja, não sei quem é. Fica de pé aí, uma igreja grande, maior do que a nossa. E aquele senhor ficou de pé lá no meio da igreja, se apresentou. Aí ele disse assim, agora eu quero que o senhor venha aqui na frente orar, porque eu estou consagrando meus diáconos. Então eu quero que você ore por ele. Aí aquele pastor veio de lá, passou por todo mundo. Eu estava uns 6 metros longe do púlpito. E ele subiu lá em cima, cumprimentou o pastor, sogro da minha filha, cumprimentou o pastor local. E a primeira coisa que ele pega o microfone e vira o dedo assim para a minha direção. E ele diz assim, tu que está lutando para não ser pastor, está rejeitando aquilo que Deus colocou na tua mão, tu já pagou um preço alto. E aí tinha já falecido meu filho, tinha passado por esse problema. E então eu estava assim, muito sensível, né? E ele começou, então, a falar tudo que Deus já tinha colocado, pessoas que tinham me falado. Aí eu peguei e disse, olha, eu não posso, pensei comigo mesmo. Eu disse, não tem mais Deus, como eu fugir? Você já viu falar no Jonas, aquele que foi para o fundo do navio lá, e lá mesmo o comandante achou ele dormindo e o navio estava afundando por causa dele, porque ele não estava cumprindo a promessa que Deus mandou ele fazer, pregar para a cidade de Nínive, ele tinha pegado outra direção para não ir. Aí eu disse, Deus, eu não quero ser um Jonas, então estou nas tuas mãos. Aí o próprio pastor lá, que é o sogro da minha filha, aí convocou um conselho de pastor, né? E aí é que eu digo para ti, com a idade de 7 anos, um pouquinho, eu comecei na escola e logo aprendi a ler, e a minha mãe era analfabeta, então eu leio a Bíblia da idade de 8 anos para cima. Eu sempre li a Bíblia. Mas mesmo assim, eu tive que fazer uma sabatina com eles, estudei mais uns 4 meses... E depois eu fui sabatinado mais ou menos umas 4 horas para os 6 pastores para saber se eu estava apto para assumir isso. Então, não era uma coisa assim, instalado o dedo e você vai ser pastor.
Vamos a um breve intervalo comercial e a gente volta na sequência com o último bloco do Bate-Papo Cruz de Malta nesta tarde aqui na programação da Cruz de Malta FM. Voltamos, é o bloco final do Bate-Papo Cruz de Malta, nessa tarde aqui na programação da 89,9. Hoje, ouvindo um pouco da história de vida do pastor Aurídio Elias da Silva, da Igreja Evangélica Batista aqui de Lauro Miller. Pastor, a última pergunta para a gente encerrar o nosso programa é sobre o legado. Qual o legado que o senhor acredita que vai deixar na vida das pessoas lá no futuro, quando alguém citar o pastor Aurídio? Qual o legado que o senhor acredita que deixará na vida das pessoas?
Eu quero dizer, Juliano, o seguinte: o que eu mais me preocupo é para errar menos. E eu creio assim que quando Deus já era com Jacó, antes dele ter um encontro real lá na beira do vale, lá do rio, com Jacó, que mudou o nome dele para Israel. Então, Deus já fazia milagre na vida dele, tudo, portanto, o próprio sogro dele reconhecia, mas o maior legado que ele adquiriu foi quando Deus mudou o caráter dele. Quando Deus disse, olha, ele lutou a noite inteira com o anjo, a Bíblia diz, né? E no amanhecer do dia, o anjo dizia, olha, eu preciso subir. Ele disse, não, eu não te largo se tu não me abençoar. Daí ele disse, qual é o teu nome? É Jacó. E ele disse, não, agora em diante tu vai ser Israel. Mudou o caráter dele e hoje tem uma nação com o nome dele. Então foi um legado que ele deixou, caráter. E é isso que eu sempre falo para as pessoas, para a diretoria, para as pessoas que estão comigo, para as pessoas que eu sempre coloco como presbítero ou diácono, caráter. As pessoas precisam saber que Jesus disse que eu sou a luz do mundo e o sal da terra. Então, o meu testemunho vai ser importante para as pessoas. Então, o único legado que eu creio que eu vou deixar é a minha conduta, o meu testemunho para as pessoas ver, ouvir e um dia alguém vai contar isso para elas.
Certo, pastor, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, por vir nessa tarde bater um papo aqui com a gente no programa Bate-Papo Cruz de Malta. É um prazer ouvir um pouquinho da sua história, um pouquinho da história também da Igreja Batista aqui de Lauro Miller. Muito obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço. Um abraço a todos os ouvintes da rádio. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês, né? E eu sei que as pessoas muitas vezes confiam numa religião. E eu digo para você, não é a placa da Igreja Batista que vai salvar você, mas é aquilo que nós pregamos lá, que nós ensinamos, que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, um abraço.
Assim a gente vai encerrando o programa de hoje, lembrando que tem a reprise do Bate-Papo Cruz de Malta no sábado, a partir do meio-dia, aqui na programação da Cruz de Malta FM. Um grande abraço a todos, uma ótima tarde, a gente volta na próxima semana. Um grande abraço e até lá.